alérgicas, com algum tipo de intolerância alimentar ou que tenham doenças, como obesidade, hipertensão e diabetes. A coordenadora explica quais medidas poderão ser tomadas em caso de descumprimento das novas regras de rotulagem de produtos.
Uma vez que a gente encontre essa situação, esse estabelecimento poderá ser infracionado e aí a gente vai instaurar um processo administrativo sanitário, que ao final do julgamento pode ser dado uma penalidade de multa para esse tipo de estabelecimento.
Ela alerta que comprar alimentos embalados demanda atenção e cuidado do consumidor.
Agora, existe a questão da inovação no sentido dessa tabela nutricional trazer a porção de 100 gramas ou 100 ml. Ou seja, qualquer produto que eu pegar no mercado, eu consigo comparar a quantidade de componentes entre os produtos. Né? Isso facilita a gente, enquanto consumidor, que muitas vezes é leigo, né? Em algumas situações, a gente consegue comparar. Então, hoje, a legislação torna a composição, ela torna mais visível e legível nas questões de produtos de componentes que podem influenciar nossa saúde de uma forma mais direta, mas também nos permite compreender melhor as informações da composição dos produtos.
Repórter Fernanda Nardo.
Obrigada, Fernanda, pelas suas informações. Agora nós vamos com uma entrevista. Vamos falar sobre aposentadoria mista. Você sabe o que é? Bom, sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a advogada especialista em direito previdenciário, Sarita Lopes. Bem-vinda à CBN, doutora Sarita.
Boa tarde, Fran. É um prazer estar participando do programa e falar sobre um assunto tão importante, né? Muito obrigada.
Bom, doutor, o que que é a aposentadoria mista?
Então, a gente cria, na verdade, esse termo de aposentadoria mista. Ela é direcionada para as pessoas que contribuíram para o INSS e durante a sua vida passaram, né, prestaram um concurso público e viraram servidores públicos. Alguma dessas pessoas pararam de contribuir para o INSS e continuaram somente no regime próprio, que a gente chama de RPPS, que é aquele concursado para a União, para o Estado, Distrito Federal e municípios. E temos algumas pessoas também que, mesmo passando para o concurso público, continuaram a contribuir para o INSS. Então, a legislação nos permite utilizar esse tempo que você contribuiu no INSS, que não seja no período concomitante, não seja ao mesmo tempo, para somar ao seu período do regime próprio, para que você consiga atingir os requisitos da aposentadoria do servidor público de uma forma mais rápida e garantir um melhor valor para sua aposentadoria. E temos também o inverso, que, por exemplo, existem servidores públicos que se aposentaram, né, atingiram os 35 anos de contribuição, por exemplo, o homem. E só que ele tinha mais de 35 anos de tempo de contribuição no regime próprio, lá como sendo servidor público. Então, esse tempo que não foi utilizado para a aposentadoria dele, ele pode trazer esse período para o INSS e somar com o período que ele tenha no INSS, para que ele consiga uma segunda aposentadoria também, né? Temos também uma situação muito normal, né, de acontecer, são os servidores que são aposentados através da aposentadoria compulsória, né, que a partir de 2005 ele ficou com 75 anos de idade. Então você está vendo que você está chegando próximo daquela idade e você não vai conseguir atingir, por exemplo, o homem, os 35 anos de tempo de contribuição. Mas antes de você fazer o concurso público, você tem lá, por exemplo, 5 anos de contribuição no INSS. Então, você pode trazer aquele período do INSS para o regime próprio, somar e aí atingir o tempo, o requisito mínimo e conseguir uma aposentadoria com integralidade, paridade, ou uma aposentadoria, ainda que não tenha paridade, mas que seja de uma forma integral.
Quais são as vantagens de se aposentar dessa maneira?
A vantagem, se você somar o tempo, né? Eu vou dar um exemplo, eu gosto de exemplificar, que acho que fica melhor para as pessoas entenderem. Vamos falar do professor, né? O professor, normalmente, ele tem um vínculo junto ao INSS, que ele trabalha num colégio particular, de rede privada, e ele também tem uma matrícula no estado. Então, ele pode trazer esse tempo dele do INSS para o estado para que ele consiga se aposentar, atingir o tempo, o requisito da aposentadoria do professor no regime próprio e conseguir uma integralidade. Por quê? Porque se ele não atingir o requisito da integralidade, ele vai ser aposentado com o tempo proporcional. E aí o valor da aposentadoria dele vai ser menor.
Como que é feito esse cálculo da aposentadoria?
Do servidor público, isso
Isso.
aí vai depender do órgão que ele tiver ligado. Se for a União, cada órgão tem as suas regras específicas. Mas existe uma regra no geral, por exemplo, que o homem teria os 35 anos de tempo de contribuição. Se for professor, ele tem direito a 5 anos a menos. Então, ele se aposentaria com 30 anos. A mulher com 30, se for professora, 25. Então, o benefício de você trazer tempo do INSS para o regime próprio é você conseguir atingir a sua integralidade para você ser aposentada com valor integral, ou utilizar algum tempo que não foi usado no regime próprio para você conseguir uma segunda aposentadoria ligada ao INSS. Então, você poderá ter, ao invés de uma aposentadoria, você vai poder ter duas aposentadorias ou até mesmo três, no caso do professor, né? O professor pode ter até três aposentadorias se ele tiver dois vínculos em rede pública e um no privado.
Bom, doutora, isso também se aplicaria para quem trabalhou, por exemplo, na área rural e depois veio trabalhar para a cidade em alguma empresa?
Sim, por exemplo, se ele trabalhou na área rural, ele veio para a cidade e trabalhou na cidade, se ele contribuiu para o INSS, e vamos supor, se ele não for servidor público, se ele for apenas um trabalhador da iniciativa privada ou o famoso autônomo, ele pode juntar esse tempo de aposentadoria rural com o tempo de contribuição, desculpa, o tempo de contribuição rural com o tempo de contribuição da urbano, que aí ele tem a famosa aposentadoria híbrida.
Bom, e quais são as documentações para essa concessão de aposentadoria?
A primeira coisa, o documento assim imprescindível que a gente precisa ter quando a gente fala da aposentadoria mista, né, que é levar tempo do INSS para o regime próprio ou vice-versa, é a certidão de tempo de contribuição. Então, se você quer levar o seu tempo do INSS para o seu regime próprio, você precisa requerer no aplicativo do Meu INSS ou site do Meu INSS a emissão da CTC, que é a certidão de tempo de contribuição. Tá? E se você quiser levar o seu tempo de regime próprio para o INSS, você já precisa estar aposentado no regime próprio ou ter sido exonerado, né? Porque existem também muitos casos de pessoas que pedem exoneração, que não querem mais ficar no regime próprio. Então, para que ele não perca todo aquele tempo contributivo no regime próprio, ele pede também a emissão dessa declaração desse tempo de contribuição, que ali naquela declaração vai constar o período que ele trabalhou, vai constar que ele não recebeu vantagem alguma em relação àquele tempo de contribuição para que seja levada ao INSS. Um caso que tem acontecido muito, Fran, são os militares, né? Os militares que não utilizaram todo o seu tempo de contribuição no serviço militar, eles, após a sua aposentadoria, né, a sua reforma, que eles chamam, eles pegam esse tempo que não foi utilizado no serviço militar. Muitas das vezes a gente está falando de 10, quase 15 anos, levam para o INSS e aí conseguem uma aposentadoria por idade. Por quê? Aposentadoria por idade, você precisa de no mínimo 15 anos e 65 anos de idade, o homem. E a mulher, 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Então, muitos militares têm conseguido uma segunda aposentadoria que eles nem imaginavam que teriam direito.
Mas o valor não seria o mesmo se ele tivesse contribuído durante todo o tempo necessário.
O valor, se ele tivesse contribuído para o INSS, se ele
E
tivesse
isso
continuado.
é, se não fosse por idade.
Por idade, ele não conseguiria. Por quê? Porque aí a gente vai entrar na aposentadoria por tempo de contribuição. E aí ela exige um tempo maior de contribuição, a não ser que fosse aquele caso que a gente falou lá no começo. Durante o serviço militar, ele tivesse optado por fazer concomitante a contribuição para o INSS. Aí ele poderia se aposentar por tempo de contribuição no INSS. O valor vai depender do valor de toda a contribuição que ele fez durante aquele período.
Bom, doutora, o que mais nós podemos ressaltar sobre esse assunto?
O que a gente precisa ressaltar é que existem muitos procedimentos desse, em que a população tem pedido, tem pedido essa emissão dessa certidão no INSS. A certidão ela tem sido emitida com período errado, tá? Ou o INSS tem indeferido de forma arbitrária. Então, se você fez esse pedido e teve esse pedido negado, você precisa procurar um advogado especializado em direito previdenciário para que ele analise o seu caso e verifique se realmente você vai ter esse direito, se o INSS negou de forma indevida ou não.
Bom, doutora Sarita, eu quero agradecer a sua participação aqui na CBN.
Eu que agradeço, Fran. Tenha uma boa tarde, uma boa semana para todos.
Nós conversamos com a advogada especialista em direito previdenciário, Sarita Lopes. 3h55. O leilão do lote 2 da nova concessão rodoviária do Paraná será na próxima semana. Quem traz mais informações é Vitor Luiz.
Faltam menos de 2 semanas para a abertura dos envelopes.